Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez pedir ao Senhor pela Tua orientação nesse segundo módulo, Pai querido, que nós estaremos meditando sobre o ser de Deus e seus atributos. Nos dá a compreensão, nos dá a capacitação no falar e no ouvir para a glória do Seu Santo Nome. Nós já estudamos sobre a existência de Deus. Na semana passada nós finalizamos sobre o nosso Deus, que Ele é incompreensível, e falando rapidamente só o finalzinho da aula, para a gente iniciar o nosso novo tema. Deus é incompreensível porque Ele é incomparável. Nenhum ser criado pode ser igualado a Deus em nenhuma característica. Nada de nada de nada. Quando nós vemos aqueles jogos de basquete, a gente fala assim: olha, o cara ganhou de tantos pontos, o vôlei ganhou, mas não tem comparação. Ninguém entra nessa disputa com Deus. Ninguém tem qualquer condições de ser o seu conselheiro ou lhe dizer o que deve fazer, mesmo que eu e você adoremos fazer isso. Quando nós nos levantamos para reclamar de Deus, nós estamos falando para Deus que nós sabemos melhor do que Ele o que tem que acontecer. Nós lemos vários textos de Isaías, um deles foi Isaías 40, verso 15. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai dentro de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Aquele que está acima de toda criatura e de toda criação, Ele é inigualável. E isso torna totalmente incompreensível. Também falamos que Deus, Ele é incompreensível porque está além dos nossos limites espaciais de medida, altura, comprimento, largura, profundidade e temporais. Não tem como você comparar Deus com nada. Ele é tão grande que todo o universo, que é considerado pelos cientistas como infinito, para Ele cabe nas mãos.
Aleluia.
Quando você olha o tamanho de planetas, eu ia até trazer, mas eu não trouxe, você mostra o tamanho dos planetas e para Deus não é nada. O maior planeta conhecido, ele é um planeta que, se você for querer fazer a volta dele no avião mais rápido, na nave espacial mais rápida, você demora milhares de anos para dar uma volta, e para Deus não é nada. Isso torna Ele, para nós, incompreensível. Nós falamos que Deus também é incompreensível porque Ele é o único, não há outro. Ele se apresenta como o único Deus. Quando Moisés olha para Ele e fala assim: quem eu vou falar que é você? Ele fala assim: diz que eu sou o que sou. Parece uma resposta confusa, né? Mas é uma resposta abrangente ao máximo. Eu sou. Não tem nada que me modifique, não tem nada que me transforme, não tem nada que me influencie, não tem nada que possa ser comparado a mim, porque eu sou. Os homens sempre tentaram criar deuses para expressar a sua religiosidade, mas todos esses deuses são falsos. O ser humano adora criar deuses nos seus corações. E por último, Deus, Ele é incompreensível porque Ele é inacessível, muito mais do que um deputado, muito mais do que um vereador, muito mais do que o presidente da república. Ele é inacessível. Paulo, o apóstolo, diz que Deus habita numa esfera da qual os homens não podem se aproximar. Você pode pegar uma nave espacial, você pode querer construir um prédio, você pode tentar de qualquer maneira chegar a esse Deus e você não consegue, porque Ele é inacessível. 1 Timóteo 6,16 diz que Ele habita numa luz inacessível a nós. Como é que nós o alcançamos? Pela sua graça. Apocalipse 21, 23 diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nenhum homem pode se aproximar de Deus senão através de Jesus Cristo. Também João confirmou isso dizendo em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Somente o Filho de Deus teve condições, porque Ele também é Deus, de ver o Pai e revelar esse Deus através das Escrituras para nós. Iniciamos no dia de hoje um tema que é muito interessante, em que eu estava aguardando para a gente poder começar a tratar, que chama os nomes de Deus. Apesar desse Deus, apesar de Deus ser um ser inominável, não tem um nome que a gente possa referir-se a Deus que dê o entendimento íntegro de Deus, na sua inteireza. Mas o Senhor, Ele se revela a mim e a você através de nomes que a gente encontra na palavra de Deus. A gente poderia identificar muito melhor dentro de uma leitura hebraica, mas a gente consegue porque alguns nomes eles são como que costumeiros no nosso ouvir. Os nomes de Deus são importantes? Primeiro, os nomes na cultura judaica são importantes? Como que você escolheu o nome do seu filho, se você tem filho? Como é que você escolheu o nome do seu cachorrinho? Como que é? Entendeu? Minha mãe vai ouvir, minha mãe assiste sempre. Minha mãe é legal, ela sempre curte e comenta. Entendeu? Minha mãe é legal. Você não faz, mas a minha mãe faz. Aí eu olho lá e vejo, minha mãe lembrou de mim. Entendeu? Meu coração fica todo tranquilo. Aí quando ela foi escolher meu nome, ela estava entre Paulo Sérgio e Paulo César. E aí ela escolheu Paulo César. Que bom a escolha, gosto do meu nome. Mas na época, o que acontecia é que estava tendo futebol, o Flamengo estava em alta e o jogador mais em alta era o Paulo César Caju. Quando ela ficou sabendo, já tinha dado o nome, ela ficou com uma raiva. Porque era o nome que todo mundo colocava. Porque em Brasília, a grande maioria, pelo menos, é do Flamengo. Pelo menos era na época. Mas ela escolheu por quê? Porque ela quis. Alguns escolhem o nome da pessoa porque... essa é para você, mamãe. Entendeu? Alguns escolhem o nome do filho porque está na novela. Né? Tem outros que escolhem por causa do jogador. Mas os nomes para a gente dentro da nossa sociedade ocidental não tem significado. Mas dentro da cultura judaica tem. Nos dias e na cultura em que vivemos, os nomes pessoais não são nada mais do que rótulos que nos tornam distintos de outras pessoas que convivem conosco. Então eu quero olhar para você, eu chamo você de Glenda. Quero olhar para ela, eu chamo de Cláudia. São apenas rótulos que a gente faz para a gente poder se identificar. Os nomes das pessoas não têm nada a ver com o que elas são ou o que elas fazem. Algumas vezes os apelidos que são dados às pessoas tem mais significado do que o próprio nome. Porque depois de um tempo que você convive com a pessoa, você dá um apelido para ela que faz parte, parece que mostra a característica dela. Não é?
Às vezes tem apelido que você só chama a pessoa pelo apelido, depois você vai saber o nome. Você não sabia que seu nome era esse, não?
Entendeu? Verdade. Algumas vezes os apelidos, eles são mais significativos do que os próprios nomes. Ainda assim, a importância de um apelido em nosso mundo ocidental está muito longe da importância que no Oriente Médio, em especial onde está o berço da cultura judaica, em que os nomes tinham valor e significado. Tanto que a gente vai ver algumas coisas dessas no caminhar, você vê que Deus ele muda o nome de pessoas, e não é por causa da numerologia, do tarô, da cabala. Ah, então eu sou o cantor tal, agora eu vou mudar o nome, porque eu sou evangélico. Então, Baby Consuelo, aí ela fica Baby do Brasil. O outro lá, Gilberto Gil, aí fica um outro nome. Então, não sei o que, o Benjor lá, Jorge Ben, aí fica Jorge Benjor. Não, porque faz umas contas aí na matemática da numerologia, porque aí você vai ser mais feliz. Olha, se você colocar mais uma letrinha no seu nome, você vai ganhar mais dinheiro. Opa, então coloca aí o cara muda o nome. Não é? Via de regra, os nomes que as pessoas recebem nas escrituras vêm sempre acompanhados de um significado específico relacionado com eventos especiais da sua vida. Mas ele não nasceu ainda, como é que deu o nome? Pela expectativa que tem dele, seja ministerial, de trabalho. Abraão, ele já era um homem feito, mas o Senhor muda ele para Abraão como pai de muitas nações. Uma letrinha faz diferença. Moisés, aquele que foi retirado das águas. Os nomes têm significado. Emmanuel, Deus conosco. Todos os nomes têm significado dentro do contexto oriental. Dar nome às pessoas nos tempos da Bíblia era um fato muito significativo. Eu comecei a ler os Evangelhos, finalizei na semana passada o Antigo Testamento. Você vai ver os devocionais mais light, né? Porque aquelas palavras de profeta que dá uma paulada direto, acabou, agora só no que vem. Tá? Mas aí estava movendo o nascimento de João Batista, em que João Batista, quando ele recebeu, Zacarias recebeu a chamada, né, de que ele ia ser pai, ele meio que deu uma risadinha por dentro assim, o anjo deixou ele mudo. Quando a criança nasceu, qual o nome da criança? João. Não, não pode, não tem ninguém com essa linha aí. Não, mas tem um nome, tem um significado. Aquele João Batista ali, ele tinha o significado que ele ia ser o que abriu o caminho para o Senhor. Era um nome que havia sido dado pelo próprio Deus. Jesus. Não tem nenhum Jesus na sua linhagem, não, mas ele é o Messias. Tinha muito a ver com a experiência dos próprios pais e daquilo que eles queriam que os filhos fossem. Essas coisas tornam-se ainda mais claras quando se trata dos nomes de Deus. Para algumas pessoas, os nomes que Deus possui não significam nada do que simples designações do ser divino. E aí a gente começa a chamar Deus de algumas coisas como um costume. Estou precisando de dinheiro. Oh, Jeová Jireh, entendeu? Mas o que, que é que você está falando desse nome, entendeu? Por causa da nossa cultura ocidental, não costumamos prestar atenção à relação que há entre os nomes de Deus e o seu caráter, os seus modos de agir e o significado dos nomes, no que diz respeito ao relacionamento entre Deus e nós, e os nomes dele se referem ao nosso relacionamento com Deus e o relacionamento dele conosco. A grande diferença entre os nomes dados aos homens e os nomes dados a Deus é que o nome que você recebeu não foi escolhido por você, a menos que você tenha mudado de nome. Você não escolheu o seu nome. Olhou para a Diene e falou assim: Diene, o que, que você quer? Qual o seu nome? Ela: Gugu. Ah, é a Diene. Não, não é. Não tem. O de Deus, ele revela o seu nome. Ele fala: ó, me conheçam desta maneira e desta forma. É curioso notar que o próprio Deus mudou o nome de alguns seus servos, mostrando não somente a sua autoridade sobre eles, mas também a ligação dos seus nomes com os eventos sobrenaturais produzidos pelo próprio Deus em suas vidas. Pedro, e aí no final ele fala: sobre esta pedra, tudo tem significado. Jacó. Veja os exemplos de mudança do nome, de Abraão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó, usurpador, para Israel. O mesmo pode ser dito de Moisés e de outros tantos personagens da vida do povo hebreu. Há vários exemplos nas Escrituras onde simplesmente se usa a palavra nome em referência a Deus, não se fala, porque não se consegue entender como eu vou falar sobre essa característica de Deus fora de um padrão humano, sendo que Deus, próprio Deus, não revelou. Então a pessoa fala assim: um nome. Eles têm um cuidado enorme, pessoas que têm ascendência judaica, em especial quando estão escrevendo um texto em português e vão escrever Deus, ela coloca D, apóstrofe, E-U-S, simplesmente com respeito, o zelo pelo nome de Deus. Se você chegar para um judeu e querer que ele fale o nome de Deus, que é representado pelo tetragrama YHWH, que alguns chamam de Jeová e outros de Yahvé, eles ficam nervosos, porque isso é muito sério. O nome de Deus aparece poucas vezes na Bíblia, porque são chamados em momentos especiais em que está sendo feito um pacto, uma consagração, algo muito importante. Com isso, podemos entender que a expressão "o nome" é indicativa de um ser pessoal e da totalidade do caráter de Deus. Mas vamos aos nomes de Deus no Antigo Testamento. Primeiro nome de Deus chama-se Elohim, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Se você ler uma Bíblia hebraica, você vai ver Elohim, que é diferente de outros nomes, e está falando de Deus. Mas aqui ele está apresentando uma característica dele, que ele é todo poderoso. Ele não é meio poderoso. Ele não pode lidar com situações só mais ou menos. Qualquer situação ele lida. Ele é todo poderoso. Ele é poderoso na sua máxima condição. Elohim é o plural de duas letras chamado E e L. El, que significa aquele que é forte. Esse nome também é atribuído a falsos deuses, o El. Mas quando se refere ao verdadeiro Deus, é o plural de majestade e pode ser um grande indicativo da ideia da Trindade, quando entendido à luz de outros textos, especialmente no Novo Testamento. El Elohim, ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse nome é usado especialmente quando trata da soberania divina, como no exercício da sua obra criadora. Quem tem possibilidade e condição de criar como ele criou? Ninguém, apenas Deus. Ou quando ele opera poderosa e soberanamente na salvação de Israel, e nós vamos ver alguns lugares que está escrito Deus, ou poderoso, mas é essa figura de Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1. Não vai ler hoje? Está rebelde, hein? Gênesis 1, 1.
Deus, os céus e a terra.
No princípio criou Deus, o Deus Todo-Poderoso, os céus e a terra. Não é uma expressão pequena de Deus, aqui está falando da criação do tudo. No princípio criou Elohim os céus e a terra,
o cosmos.
Deuteronômio 5:23. Deuteronômio 5:23. Sempre uma pessoa diferente, tá? Menos Edileia, que ela está rebelde.
Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos.
Quem é esse Deus que fez fundir? Aí eu não identifico na tradução que a gente está lendo o nome de Deus, mas quem que faz fundir? Lê de novo, por favor, irmão.
24.
É 24?
É, tá.
Então lê os 5, 23 e 24, por favor, irmão.
Sucedeu que, após ouvindo do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo.
Elohim, 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 Deus Todo-Poderoso, fez aquele monte pegar fogo sem consumir. Em que aquele monte em fogo não queimava e não matava as pessoas. Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio 8:15. Se você que está lendo vê que a referência está errada, olha o versículo antes e o versículo depois, que tem que aparecer a palavra Deus ou Senhor, tá? Deuteronômio 8:15. Então vai. Lenda, por favor.
Se eleve teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão.
Quem é o Deus... Desculpa, continua.
É o 15, esse foi o 14.
Fala, lê o 15 também, por gentileza.
Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreira.
Ou da pedra. Tá? Aí você vê a ação soberana de Deus, que o ser humano não pode ficar sem beber água, mas o próprio Deus Todo-Poderoso, Deus Elohim, ele é aquele que concede a água. Salmo 68:7. Diene, por gentileza. Ele perdeu os salmos.
Salmo 68:7.
Outra pessoa, vamos lá.
Ao sairdes, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto.
Ao sairdes, ó Deus, quem que é na frente do povo de Israel? Elohim, Deus Todo-Poderoso. Isaías 45, 18. Vamos gastar tempo nesses nomes, hein? 45, 18. Ravena, por gentileza.
Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não criou para ser caos, mas ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outra.
Só o comecinho de novo.
Porque assim diz o Senhor.
Que mais?
Que criou os céus.
Assim diz o Senhor que criou os céus. Faz referência a que texto que nós já lemos?
Gênesis.
Gênesis capítulo 1, verso 1. O mesmo Elohim lá é o Elohim que está aparecendo em Salmo 68:7, em Isaías 45:18. Mais um, Jeremias 32:27. Débora, por gentileza. Jeremias 32:27. Se pudesse, se for o 26 também, você fala, tá? É porque a versão católica pode ter diferença, às vezes tem um versículo que pula. Tá.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?
Haveria coisa maravilhosa demais para mim, que sou um Deus? Elohim, Todo-Poderoso? Nada. Esse é o nome, é o primeiro nome atribuído ao Deus verdadeiro, que aparece nas Escrituras lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, Elohim criou céus e terra. Enfatiza a ideia majestosa de Deus num tom superlativo. Não tem maior. É como santo, santo, santo. Não tem ninguém mais santo. Ele é o máximo. Quando nós, já dei esse exemplo para vocês, vou dar de novo que cabe bem. Quando nós pensamos em alguns produtos, nós nominamos palha de aço, a gente lembra de Bombril, a gente vai pensar em pilha, vem na cabeça Rayovac. Você pensa em coisas assim, nomes vêm à mente. Aqui não tem como comparar, o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o máximo, por isso que essa condição superlativa de que Ele é Elohim. Quando você quiser exaltar Ele, você o chama de Deus Todo-Poderoso. E agora que você conheceu a sua primeira palavra em hebraico, você fala Elohim, Elohim, entendeu? Não vai fazer diferença, não vai mudar nada para Deus, entendeu? Você pode falar em grego, hebraico, alemão, português, não importa. Esse nome Elohim, ele aparece mais de 2.200 vezes no Antigo Testamento, devido à sua importância, em que as pessoas reconheciam a grandeza de Deus em todas as coisas. Hoje está tão difícil fazer isso no Brasil, na nossa sociedade, porque o culto ao homem tem sido elevado acima de tudo, e as pessoas não conseguem olhar para esse Deus Todo-Poderoso. Nomes compostos com esse El, porque o nome El é genérico, ele aparece frequentemente combinado com outros nomes para ajudar na distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses das religiões estranhas a Israel. Portanto, há vários nomes compostos com El no Antigo Testamento. Selecionamos apenas três dos mais importantes por serem os mais significativos e os que mais aparecem. Primeiro, El Shaddai. El Shaddai. Ele é também conhecido como Deus Todo-Poderoso. Curiosamente, essa designação é mais própria do período dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Nessa época, se tratava Deus por El Shaddai. Então, quando você lê no Antigo Testamento, do período de Abraão, Isaac, Jacó, até antes da entrada no Egito, quando você vê ali Senhor, você está pensando ou pensando em Deus, você vai pensar em El Shaddai. Foi o nome que Deus usou para revelar-se a Abraão. E tem bastante importância, porque foi um pacto que ele fez não só com um homem, mas inclusive comigo e com você, que somos filhos de Abraão. Foi usado pela primeira vez no estabelecimento formal de um pacto com Abraão. Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2.
Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente.
O poder desse Deus é indicativo da sua proteção ao povo do pacto. Deus prometeu que guardaria e protegeria o seu povo, que devia adorá-lo com exclusividade. Esse pacto que foi feito com Abraão, ele é vigor até hoje, sobre a minha vida e sua vida. E ele diz que não vai abandonar você até o fim. Apóstolo Paulo diz: Eu sei que aquele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Que Deus é esse? É o Shaddai. O apóstolo Paulo falava desse Deus pactual, que fez um pacto e ele não rompe o pacto. Eu rompo o meu pacto com você, você rompe com os seus amigos, com seus irmãos, mas Deus não rompe o pacto que ele é feito com você. Ele determinou que você é justificado, por isso que eu falei que não tem como, entendeu? Você, Deus, ele falou: Glenda é justificada. Ela fez um pacto e disse: é pronto, acabou, não tem volta, não tem como quebrar. É o Deus, é o Shaddai. Em algumas ocasiões o nome El Shaddai é usado pelos patriarcas para lembrar aos seus ouvintes as promessas de Deus feitas a Abraão e assim lhe proporcionar encorajamento. Quando Abraão iria falar com as pessoas, quando no Antigo Testamento se quer falar de promessas, ele fala de um Deus que é todo-poderoso, mas que não quebra pactos. Por isso que eles falam: quem é você? É um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus de... não lembro de todos, vai, mas Judá, é o Deus de Benjamim, é o Deus de Zebulon, é o Deus de Dan, é o Deus de Naftali, e aí vai embora. É o meu Deus, ele fez um pacto, isso não quebra. A importância de nós como pais, nós como pessoas na nossa família, sermos voltados ao Senhor, é que o pacto que está sobre a minha vida é estendido até o meu filho. Não quer dizer que ele não tem que fazer nada, em que, um aceitou e aí agora eu vou viver uma vida. Não é isso. Estou dizendo que essa proteção pactual existe sobre os nossos filhos. O que ele vai fazer na idade da maturidade, não sei. Mas enquanto ele está sob o meu cuidado, ele está sob uma proteção pactual. É importante isso. Gênesis 28, verso 3. A bênção foi dada não por qualquer, mas foi dada por El Shaddai. Ele não está falando que, talvez você seja grande, talvez você seja abençoado. Não, ele está falando: você vai ser abençoado. Eu sou Deus El Shaddai. Portanto, o nome El Shaddai possui uma importância pactual. Deus é o Todo-Poderoso e cheio de majestade, que se relaciona com o seu povo em termos de promessas que ele cumpre fielmente. O que ele prometeu, ele cumpre. Ele não quebra. Uma coisa que a gente corre atrás: provisão. E a palavra de Deus diz que ele garante. Eu não vi um fiel, nunca vi um justo mendicar o pão. É uma promessa de Deus. Não quer dizer que você vai ficar sentado na rede. Não é isso. O que está dizendo é que ele garante. Ele garante que não falta. Pode haver um breve momento de escassez, mas você não morre de fome. O sentido é esse. Não é que você não passa dificuldade. Todo mundo passa dificuldade, amém? Passa a luta, passa dificuldade. Tem mês que o salário está mais curto. Então, provavelmente, porque você não soube administrar, não foi Deus que fez errado, ele deu na medida certa. Se você usar com sabedoria, não falta. O que acontece é que a gente usa sem sabedoria, sem perguntar para ele como fazer, o que fazer e quando fazer. São três palavrinhas que você tem que perguntar para Deus: como fazer, quando fazer e para quem fazer. Porque quando você faz isso, você está perguntando: Deus, eu sou dependente de Ti, eu preciso que o Senhor me oriente. E aí você está realmente dizendo: Deus, Tu és o meu Deus Todo-Poderoso, Tu és o meu Deus El Shaddai. Muito mais do que você cantar numa música. É você parar nas decisões da sua vida e perguntar: Deus, o que eu faço? Gostaria muito de continuar, nós já estamos no limite do nosso tempo. Semana que vem eu vou retomar o El Shaddai, tá? E aí nós vamos falar também sobre El Elyon, El Olam e outros nomes que tem de Deus que representam muito a Sua Palavra. Senhor Deus, Te glorificamos porque podemos iniciar esse estudo sobre os nomes de Deus. Nomes, Pai querido, que muitas vezes nós não valorizamos ou não temos tanta preocupação em zelar, em clamar. E muitas vezes acabamos por nos enganar nas nossas definições e nas nossas palavras, nas nossas orações. Mas que o Senhor possa cada vez mais nos ensinar que Tu és um Deus especial, um Deus, Pai querido, que se relaciona conosco e que se apresenta através de nomes, para que nós possamos o entender, mesmo que parcialmente. Te glorificamos e Te exaltamos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.